didn't spread, I chew it all right. She didn't spread, tap, that it all right.
Sinomas Passe, dois cabeças de teias agora em Nova York. Quero fotos do Homem-Aranha.
Mano, tu mirou no JJ Jameson e acertou no Lula, velho.
Meus amigos e minhas amigas, eu venho aqui me desculpar com o povo brasileiro.
O povo não quer saber de cartucho de carabina. O povo que gozou.
O povo de Nova York.
Desculpe novamente, mas é o povo de Nova York.
O povo.
Tô mais vergonha.
O povo.
Preparem suas fichas, porque está começando mais um vídeo do Fliperama Nerd. Hoje nós estamos aqui para continuar a nossa saga para falar sobre o Miranha. Dessa vez para falar sobre o Miranha Miles Morales, o Miles Morales, que saiu para PlayStation 4 e PlayStation 5. Eu sou o Hilário e hoje estou aqui com os meus companheiros, o Mário Verde, mais conhecido como Luigi, o Perfil, o Bittencourt, também conhecido como Douglas, e também o Hawking. Nós estamos aqui para gravar mais um episódio maravilhoso sobre esses jogos tão legais.
Fuma não, pô, cigarro dá câncer, mano. Mas, ô, falando na boa, o que você acabou de falar é o nome do meu Twitter, né? Que é Mário Verde vulgo Luigi.
Ah, é?
É verdade.
Eu não sabia.
E falando em cigarro dá câncer, é bom lembrar que isso é uma frase do Miranha do universo do Lucas Inutilismo.
Foi intencional, pô. Porque quem inventou o termo Miranha foi o Lucas Inutilismo, pô.
É verdade, né? Foi ele que inventou.
É real. É um Miranha diferenciado aí.
É verdade.
Quero ele no Spider-Verse já, viu?
Mas como eu falei sobre as redes sociais, sobre o meu Twitter aqui, não se esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais. Lembrando que é @fliperamanerdoficial no Instagram e em qualquer outra rede social que você conheça, menos o Orkut, é @fliperamanerd.
E lembrando que nós também temos os nossos Reels, os nossos Shorts, os nossos vídeos no TikTok. Então você pode ver nossos highlights, nossos reels de curiosidades, então acompanhem lá para ter muitas informações e também ter mais contato com a gente. Falando em ter mais contato com a gente, você pode acessar o catarse.me/fliperama_nerd e lá você pode ver nossos planos para apoiar financeiramente o nosso projeto. Ter mais contato com a gente, a partir de R$10 você já pode entrar no nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa bastante, conta umas histórias meio bizarras, fala sobre os animes da temporada, discute sobre jogo, discute sobre anime, fala sobre K-pop de vez em quando.
Briga.
Mesmo eu falando sozinho lá sobre K-pop.
Às vezes
briga também. Tem. Briga. Às vezes briga de verdade, às vezes briga de mentirinha. Então acesse lá que é muito legal o nosso grupo do Telegram.
Fofoca também rola.
Rola fofoca.
Se vocês quiserem ver histórias como, por exemplo, o Hilário comendo um foninho de ouvido como se fosse um feijão, entra lá no Telegram.
Entra lá, porque foi uma história engraçada. Meio história triste, mas engraçada.
Essa história é muito boa, mano.
Assim, também pode acontecer do Bruno tentar te convencer a jogar Warframe, que nem tava hoje de manhã, né?
É verdade.
Hoje de manhã e vários dias pra trás também.
Vários dias.
Eu reconheço isso como crime, né?
Não, o Bruno é nosso apoiador ficha de ouro, né? Que ele, inclusive, te dá acesso também a você poder escutar as gravações ao vivo. Ele estava aqui em casa pra gente jogar RPG essa semana. E ele estava lá me fazendo baixar Warframe com uma arma na cabeça. Eu estava lá, eu era a arma.
Ué, você era você, mano. Não vai sentir.
Eu era vídeo. Então...
Você era a arma.
Eu era a arma.
Eu era a ficha de ouro.
Eu era o Bruno. Ficha de ouro.
Eu era o Telegram. Então você pode entrar lá também e ter mais contato com a gente. Mas se você não puder apoiar o Fliperama Nerd financeiramente, você pode também espalhar a palavra, mostrar esses episódios pros seus amigos, pros seus familiares, pros seus pets, pro seu cachorro, pro seu gato. Espalhe a palavra, esse que é o importante. Mais pessoas conhecerem o nosso projeto. Nós estamos juntos aqui para mais um episódio do Fliperama Nerd. Vamos hoje conversar sobre o Spider-Man Miles Morales, o jogo que saiu pro Play 4 e pro Play 5, continuando a nossa conversa sobre jogos do Homem-Aranha em preparação pro Spider-Man 2, que tá quase aí. Esse episódio lança no dia 14 e daqui a mais umas duas semaninhas o jogo já vai estar aí nas nossas mãos pra gente poder jogar e conversar sobre ele no futuro também. E lançou na semana passada um cast sobre o primeiro jogo, então escute lá. É, esses dois casts, eles são complementares um dos outros, então pra gente gerar essa conversa grande em preparação ao segundo jogo. E aí, o Spider-Man Miles Morales, ele já é um jogo bem diferente do primeiro, porque ele já começa sendo um jogo mais barato. Ele saiu a 40, 50 dólares, então no Brasil também saiu mais barato. Mas ele pega muito da base do primeiro jogo e dá uma mexida, dá uma sacudida, dá um pouco mais a cara do próprio Miles. E eu queria saber aí de vocês se esse ponto dele ser um jogo menor e mais barato, se isso foi um ponto de alerta, se vocês ficaram mais preocupados ou ficaram com uma expectativa um pouco mais baixa do que seria o jogo, até porque a gente também tem o ciclo de anúncio dele que foi bem pequeno. Ele foi anunciado e lançado no mesmo ano, lá em 2020, foi um dos primeiros grandes exclusivos de Play 4 e Play 5. Então, como é que foi a expectativa de vocês? Vocês jogaram na época, curtindo o jogo?
Eu só lembrei de um outro título também, que foi mais ou menos a mesma ideia, que foi Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, que é basicamente uma DLC de R$200, né? Deu a mesma impressão. Quando eu peguei pra jogar, eu confirmei essa impressão, né? Mas ainda se aceita o jogo.
Não era só uma impressão, né?
Cara, então, a minha experiência com o jogo foi... Eu joguei ele logo depois do Miranha Normal. Só que, por minha sorte, eu tenho ainda, na real, né? A PlayStation Essential Plus, sei lá, que tem os jogos lá. E o Miles Morales estava lá também. Então, por isso que eu joguei. Eu acho que se eu tivesse que comprar o jogo do zero, assim, tipo, porra, pagar um preço inteiro pra um jogo que era DLC, eu talvez não compraria. Mas aí, como tinha lá, então já tô jogando Homem-Aranha, tipo, aproveitar e já começar o Miles Morales, né? E, cara, eu fiquei bem surpreso, assim. Obviamente, é um jogo extremamente parecido com o outro, só que ele é muito bom no que ele faz. Eu acho que o gameplay e as coisas... chega a ser até melhor do que Homem-Aranha normal. E o que me pega muito, além dele ser ainda mais dinâmico nas teias, digamos assim, do que o próprio Peter Parker, que eu acho isso muito legal, outra coisa que me pegou muito, que ele foi um jogo que lançou para PlayStation 5. Então, ele tem o esquema dos gatilhos, ele tem o esquema da vibração do controle, que não tinha no outro jogo. E isso dá uma imersão ainda maior e que eu gostei bastante, assim. Eu acho que isso ganhou uns pontinhos a mais, assim, pra mim, do que o outro Homem-Aranha tinha. E ele é um jogo mais sucinto e mais rápido, né, também. Ele vai direto ao ponto. Isso é muito bom também.
Eu tenho uma impressão muito forte que, tipo, o Miles Morales meio que era pra ter sido um dos primeiros títulos exclusivos mesmo do Play 5, né? Se eu, tipo, que o Ratchet Clank Rift Apart foi e não foi por causa dos problemas do lançamento do Play 5.
É, os problemas de lançamento do Play 5, assim, também conhecido como pandemia mundial, né? Então, assim, realmente...
Primeiro, como eu já tinha citado algumas vezes, eu comecei, né, tendo a minha primeira interação através do Miles Morales, mas eu vou ter uma linha imaginária aqui de ele foi lançado depois, né? Então, assim, o Miles Morales, ele tem todos os pontos fortes que o Homem-Aranha passado teve e não inove nada. A inovação do jogo é o Miles Morales, literalmente falando. É os poderes do Miles Morales. É isso que dá uma dinâmica diferente. E é mais ou menos isso que eu espero da franquia a partir de agora. O jogo tá lá, você tem aquele universo e tal. Eu não acho que eles vão trazer algo muito diferente. A partir de agora, realmente, é uma continuação de uma história que a gente quer ver. Literalmente, a gente quer assistir aquela história. E com todas as novas interações que o universo do Homem-Aranha pode trazer a mais pra gente. Como, por exemplo, nesse caso aqui, foi os poderes do Miles.
A minha interação, né, com o jogo do Miles foi jogar logo depois do Miranha, do primeiro Miranha. E, assim, realmente é praticamente uma DLC do primeiro jogo, né? A questão de expectativa, eu confesso que eu não tive esse problema de, assim, ficar preocupado do jogo ser mais curto ou ficar decepcionado pelo jogo ser mais curto, porque eu joguei bem depois, então eu já sabia que o jogo era muito mais curto e menor que o primeiro, assim, sabe? Então, isso pra mim não interferiu em nada, na verdade. Eu já fui jogar o jogo sabendo disso tudo, né? Então, pra mim foi tranquilo. E a própria questão que o Bittencourt comentou, de que o Miles, ele tem um estilo mais... até mais fluido que o do próprio Peter, a gente sente isso bem no jogo, até porque uma coisa muito legal que tem no Miles Morales, que não tem no jogo original, é que você, com o Miles, você consegue fazer acrobacias enquanto você tá... como é que eu vou
no
dizer?
Jogo balançando.
No primeiro jogo também tem. Só que as acrobacias do Miles Morales é bem mais legal do que o primeiro jogo. Porque no primeiro jogo você dá cambalhota, tá ligado? A do Miles Morales faz os baralhos muito doidos, assim. Ele
sim, gira de a do primeiro jogo tem as acrobacias próprias do Homem-Aranha. Mas, tipo, no do Miles Morales é justamente bem mais, assim... Cara, tipo, ele é um trapezista, né? Tipo, basicamente, sabe?
É justamente acrobacia, né? Ficar rodando no ar,
sim,
né?
Sim, exatamente.
Uhum. Ei, concordo. Uma questão que eu quero perguntar. O primeiro jogo, o remaster pra PS5, tá rodando a 60 FPS no PS5? Ou a 30 igual do PS4?
Eu acho que tava rodando 60, só que, pelo menos o que eu joguei é aquele que tem na Plus lá, né? Ele não tava com o gráfico tão bonito que nem tava no do Miles Morales, tá ligado? O Peter tinha aquela cara de velho fudido também. Tipo, não tava com a cara bonitinha igual do que tá no Miles, enfim. Foi essa a versão que eu joguei, não sei se tem outra.
É que eu acho que tu jogava a versão de Play 4 ou Play 5, mas tem a versão de Play 5 que ela ia os gatilhos e coisa assim. Só que a versão de Play 5 aí ela é full price de novo.
Ela é paga, não é... Ela não tem na Plus, né?
Ela é paga.
É, porque o que eu joguei tinha na Plus.
Eu joguei os dois no PC, então eu joguei, tipo, os remaster com um gráfico bonito pra caralho e tal. Então.
Então, só vou experimentar. Provavelmente, peço pra esse Play 5, por isso que o Douglas tá achando que as teias Miles é mais fluido. Eu não achei mais fluido, mas eu acho que o Douglas jogou a 30 FPS, provavelmente, travado.
Não, eu não digo isso de ser mais fluido, de ver bonitinho passando. Não é isso. Eu acho que a interação dele de soltar uma teia e pegar outra, e da forma que ele cai, da forma que ele roda, sabe? É tipo, parece ser muito mais fluido e mais, tipo, desajeitado, assim, que o Peter, e dá uma dinâmica muito foda.
Inclusive, essa questão que você falou de desajeitado, pra mim é uma parada que eu acho muito legal, porque é a mesma vibe do Miles Morales no Spider-Verse, né? Que, assim... Citando um pouco de Spider-Verse, é genial como é feito no Spider-Verse, porque no filme, o Miles Morales, no primeiro filme, né? Ele, inclusive, tem um frame rate mais baixo do que o do Peter Parker, porque ele é inexperiente, ele tá começando a vida de Homem-Aranha. E no jogo tem isso também, inclusive, eu joguei uma boa parte do jogo com a roupa e os efeitos do Spider-Verse, porque eu acho do caralho.
Nossa, não, cara, tava me dando agonia, velho, jogar com o efeito do Miles do filme, porque realmente você fica com o frame mais baixo do que o jogo em si. Sim. E aí me dava umas bugadas na cabeça, tipo, caralho, o jogo tá travando, mas não tá travando, é só eu que tô travando, o que tá acontecendo,
sim,
tá ligado?
E tipo, cara, é muito legal isso, de que a gente vê que o Miles Morales... Ele é mais inexperiente, principalmente no começo do jogo, mas isso vai mudando um pouco depois, saca? Tipo, conforme ele vai tendo mais experiência de combate e tal.
O Miles, ele tem o gingado, né? Ele tem uma malemolência ali, eu gosto muito disso nele, como isso retrata o jogo também. E é curioso o meu relacionamento com esse jogo, porque ele foi lançado no mesmo dia que lançou o Play 5, né? Dia 12 de novembro de 2020. Então ele tinha essa promessa de ser um dos grandes lançamentos do Play 5, né? Junto com o Demon Souls, junto com o Sackboy, por aí vai. E eu comprei o Play 5 em janeiro de 2021. Então, pra mim, foi um dos primeiros jogos que eu joguei no meu Play 5. E foi uma experiência muito legal. Porque como eu tive o tempo de zerar o primeiro Homem-Aranha lá em 2018 e aí jogar em 2021 o Miles Morales, eu já tava com saudade do jogo, eu já tava com saudade dessa estrutura, eu já tava com saudade desse combate, e as coisas que o jogo trouxe com os poderes, com um foco em stealth ali, por causa da invisibilidade do Miles, tudo isso foi um ar de refresco, assim, pra mim, que... Foi muito legal, eu gostei demais. E ele ser um jogo menor também foi um ponto bem positivo pra mim. Então, no final das contas, ele ser um jogo até mais barato. Eu lembro que no lançamento eu paguei menos do que nos outros jogos. Foi um atrativo bem grande pra mim. E depois de ser na Plus, como o Douglas comentou. Então, eu estava muito empolgado e ele cumpriu o que ele prometeu, assim, pelo menos pra mim, né? E aí, também, ele bebe muito. Eu acho que é por isso também que eu tava com esse sentimento de saudade. Porque ele bebe muito do primeiro jogo, né? Ele tem esse sentimento realmente de ser uma expansão, uma DLC, porque ele utiliza uma parte do primeiro mapa, ele utiliza todas as bases, mas é uma boa base, assim como o Hawking falou. Então é uma boa base para os jogos Homem-Aranha e eles estão crescendo em cima disso, né? Como, por exemplo, no próximo jogo o mapa vai ser maior e por aí vai. Então eu acho que tudo isso jogou muito bem a favor do jogo. Então a gente ainda tem aquela estrutura de Ubisoft The Game, né, com as torres, abrir o mapa, as sidequests espalhadas pelo mapa, os pontinhos de interrogação. Ainda tem a questão das roupas, que é um ponto muito forte, e tem cada roupa bonita. Nossa, a roupa do Mayo Daft Punk eu acho foda.
Inclusive, é uma coisa a falar aqui, né, que o Miles Morales, em questão de estética de roupa, ele é bem mais fashion que o Peter Parker, mano. O Miles Morales é foda pra caralho nesse sentido.
Aham, estilosíssimo.
O cara tem drip total, mano.
Ele é jovem, pô, ele é jovem.
Ele é jovem.
Ele é um jovem.
O cara tem um mojo, mano.
Ele tem uma roupa que tem um gatinho. E o gatinho usa a máscara do Homem-Aranha.
Sim, é muito legal.
Não fala de gatinho, mano. Não fala de gatinho, porque eu tenho um ódio de uma quest desse jogo, bicho. Que é aquela quest do gato chamado Spider-Man.
Ah, não, velho, essa quest é tão legal.
Que é a do... Não, porque escancaram tanto que a dublagem desse jogo é ruim, velho.
Eu não joguei dublado.
Porque, cara, dublado, mano, eles não nacionalizam os nomes, eles não localizam os nomes. É tipo, não é Homem-Aranha, é Spider-Man.
Ah,
eles chegam assim, ei, Spider-Man, vem cá. Cara, isso daí é horrível. E tem a quest que o gato tem um nome, velho. Meu Deus do céu.
Meu Deus do céu.
Cara, eu ri demais porque o Hawking jogou aqui em casa, pô. E era toda hora o Hawking falando: porra, o jogo tá em português, a galera falando Spider-Man, quem é Spider-Man, filha da puta? Era toda hora ele falando isso, eu ri demais, cara, muito bom.
O Douglas no meio da reunião, eu puto.
Que porra é Spider-Man, é Homem-Aranha, porra? Muito engraçado.
E... pra mim, eu adoro como... Ai, falando só do gatinho, porque, né, eu amo gatos. De como o gatinho usa até a finalização junto. É muito legal. Porra, maravilhoso. O gatinho na finalização. Amo.
Mas eu gostei da missãozinha, pô. Ir atrás do Spider-Man. Pô, é mó bonitinho, pô. Eu gostei.
Também gostei.
Eu fiquei mal com pena do dono da loja, né? Porque ele fala, pô... Eles roubaram aqui minha loja, mas eles roubaram meu gato, velho. Tipo, é muito...
Ai, não tem como.
E, cara, é John Wick. Eu fiquei com muita dó e, tipo, fazendo a missão, eu também fiquei com dó do bandido, porque o bandido se apegou ao gato que ele roubou.
Foda, né?
Você viu o bandido fazendo carinho no gatinho, velho. Ele se apegou, eu fiquei tipo, ah, mano, porra, velho.
Quem não gosta de gatos, né?
Sacanagem.
Eu também gosto de como a história começa, assim, porque eu vejo que ela já é bem mais focada, como o Douglas comentou. Tem aquele... Eu acho bem engraçado esse momento, mas tem o Peter saindo de lua de mel com a Mary Jane, né, que a gente vê que eles se reataram. E tem aquele juramento que eles fazem, que eu acho bonitinho, acho legal, de que, né, Nova York vai estar com o Miles. E aí, dali pra frente, a história vai, tipo, se desenvolvendo. Eu acho ela bem mais densa, bem mais, acho que condensada, acho que é melhor, porque ela é bem curto. Acho que pra platinar ele eu tive que zerar uma segunda vez, e na segunda zerada, sei lá, foquei na história principal e foi tipo 3, 4 horas, foi muito rápido. Então ele é um jogo bem curtinho, e eu acho que isso joga também a favor a ele.
Ele é direto ao ponto.
Uhum.
A questão que você falou dela ser densa também, eu diria até que ela é um pouco mais densa, até no sentido mais, assim, até um pouco mais pesada, porque a gente tem toda a questão do Miles ser um Homem-Aranha inexperiente, que agora o mentor dele tá fora da cidade, né? Então ele não tem mais aquela ajuda o tempo todo. E aí, a gente, logo no começo da história, a gente vê que a principal vilã do jogo é a amiga de infância do Miles. Então, já tem todo aquele peso bem maior, porque é o mesmo peso do Peter com Octavius, né? A diferença é que esse peso no primeiro jogo, ele é só no ato 3. E no Miles Morales, é tipo, logo no começo do jogo a gente descobre isso, né? Não logo no começo, mas assim, do começo pro meio, mais ou menos, a gente descobre.
É um ponto principal, né? Porque o jogo também tem menos vilões, então tem a Finn, que é a Tinkerer. Também tem o tio do próprio Miles, né? Que é um outro vilão que eu gosto bastante. E eu gosto de como a história ela se desenrola, porque tem toda aquela questão do Miles indo atrás da Tinker, mesmo sem saber que é a Finn. A parte tecnológica, eu gosto muito de como os poderes dela funcionam e a tecnologia que ela cria funciona pra gangue que segue ela, eu acho bem interessante também.
Sim, a própria história do background, né, o flashback que a gente vê da Tinkerer também, é uma parada que é bem da hora, porque a gente vê que ela tinha um irmão, né, que era inclusive até meio que uma figura de, tipo, professor pro Miles e pra Finn, e só que aí ele trabalhava na Roxxon, né, que é a empresa, tipo, a vilã do jogo, basicamente. Não a empresa em si, mas o dono dessa empresa.
O capitalismo é o vilão do jogo, pô.
É, basicamente, sim, né? Basicamente é isso mesmo.
Miles Morales é um jogo comunista, pô.
E é interessante porque, inicialmente, antes da gente saber de todo o flashback e toda a história por trás da Roxxon, da empresa, inicialmente era pra ela ser uma empresa boa, porque ela tá pegando uma solução de energia limpa pra, tipo, salvar o mundo inteiro, basicamente. Só que aí depois a gente descobre, né, que quem criou essa tecnologia de energia limpa foi o irmão da Finn, que não foi o dono da empresa, e que tem toda a questão de que essa tecnologia, ela não estava pronta e ela estava deixando as pessoas doentes. Os funcionários da empresa estavam ficando doentes e isso poderia, tipo, se usasse nesse estado, iria ferrar com a cidade inteira. E aí, nisso, o irmão da Finn queria adiar o lançamento, só que o dono da empresa, tipo, foda-se, eu quero meu dinheiro e vamos lançar isso do jeito que tá e tô cagando pra todo mundo. E nisso, a Finn e o irmão dela fazem todo um plano pra roubar aquele combustível, né? E, enfim, nisso o irmão dela acaba morrendo, sendo literalmente assassinado pelo dono da empresa. E aí isso é a motivação pra Finn virar a Tinkerer, né? Tipo, se juntar à gangue do Underground e virar meio que a líder deles e, enfim, tacar o Zarai.
Fugindo um pouco da história principal ali, eu gostaria de comentar também um pouco das secundárias, que eu acho que o Miles Morales, acerta muito mais do que o jogo principal.
Concordo.
Porque as nossas missões secundárias é da galera do bairro dele. Ali que, sim, tipo, precisa de ajuda, o cara da pizzaria que se ferrou, o cara que perdeu o gatinho, o cara da vendinha da esquina ali. E isso traz muito mais, pô, vontade de fazer aquilo, vontade de ajudar o seu vizinho, tá ligado?
Ele é literalmente um amigo da vizinhança, né, nesse jogo.
Sim, ele é um amigo.
Exatamente, cara.
E uma coisa que eu acho muito legal da parte da vizinhança dele, do bairro dele, né, é que é uma comunidade mais, assim, de, digamos assim, de pessoas que nos Estados Unidos são minorias étnicas mesmo. Então tem muito latino, né, tem pessoas negras e tudo mais. E, cara, é um bairro que tu olha, tu vai andando por lá e ajudando a galera. E, pelo menos assim, pra mim foi muito do tipo assim, pô, parece muito um bairro do Brasil, saca? Tipo, a galera se interagindo e conversando sem... Porque lá fora, as pessoas não costumam interagir tanto na rua, igual aqui no Brasil costuma acontecer, saca? Então eu achei bem legal isso.
Dá muito senso de comunidade mesmo, né? O bairro, porque é bem, como vocês falaram, ele é bem focado nessa região, na vida mais mundana, mais fora de grandes aventuras do próprio Miles, né? E isso é muito legal. Porque os vilões do jogo, eles são, pelo menos, os super vilões, né? A Tinker e o Gatuno, eles são, tipo, pessoas muito próximas do próprio Miles. A questão do dono da Roxxon tem tudo a ver com o irmão da Finn. Então, tipo, é um jogo muito mais intimista.
Uhum. Não, eu super concordo.
Pois é.
Eu super concordo. Eu acho isso muito legal, cara. Porque te dá uma proximidade dos personagens. E é bem melhor do que você fazer aquelas missões aleatórias, tipo... Ah, a galera da faculdade pediu ajuda. Tipo, foda-se, caguei pra galera da faculdade.
Eu acho que esse jogo, ele é... Assim, o Homem-Aranha do Peach, ele é o herói de Nova York.
Sim.
O Homem-Aranha do Miles é o herói do Brooklyn.
É bem isso.
No caso, ele é do Harlem, não? No jogo? É porque ele nasceu no Brooklyn e foi pro Harlem. Ele se mudou.
Ele tinha acabado de se mudar, não é? Uma parada assim,
acabou,
né?
De se mudar. Aí ele tá muito pro Harlem. É. Mas eu pego muita sensação de, tipo... Esse início de jogo é muito a história do Miles, ele tá começando a ajudar o Peach, né? Toda aquela coisa, aprendendo as coisas. Mas ele passa num pichação. Ele tem atrás do muro E que tem a cara do Homem-Aranha do Peach, né? Aí ele pergunta pro cara, pô, e o outro Homem-Aranha lá, pô, ele é mó legal. Ele fala, ah, não, mano, a gente só gosta do Homem-Aranha de Nova York, o Homem-Aranha raiz, sei lá.
O real oficial.
Sim. Homem-Aranha raiz e Homem-Aranha Nutella.
Mas, então, eu acho que esse jogo, ele é muito retratado por essa pichação, porque tem ela no início do jogo e tem ela no final do jogo. Então, eu gosto muito de ele realmente se tornando herói pro povo. E esse mural, ele retrata muito isso. Então é bem legal. Eu gosto do enredo do jogo.
Tem até uma das missões secundárias do jogo, que, tipo, é uma missão que eu achei bem legal, que é justamente, tipo, mano, tô ajudando a galera da instituição de caridade, saca? Tipo, a instituição deu um problema lá, que a galera precisou evacuar o prédio foi fechado, e aí o teu objetivo é, tipo assim, descobrir como liberar o prédio de novo pra galera poder viver, saca? É bem da hora isso.
É muito uma história do Miles crescendo e assumindo também o manto do Homem-Aranha, né? Isso é muito legal.
Uhum.
E um ponto que pra mim foi talvez o mais legal em questão de gameplay, assim, é os poderes dele, né? Como eu já falei em vários programas, eu amo personagens que têm poderes elétricos, né? E o Miles ter poder elétrico é uma coisa que eu acho tão legal. E os poderes em si, com aqueles raios amarelos, que no 2 mudou pra azul, né? Mas os raios amarelos, e ele usando o soco carregado, e como isso avança, e como tu pode emendar combo usando esses poderes, é tão legal. Mas é tão legal que eu acho que dá uma personalidade muito maior pro Miles na parte de combate, assim. De como tu pode juntar isso com a invisibilidade para o stealth ficar ainda mais fluido. E como eu gosto muito do stealth nesses jogos, poder usar a invisibilidade nisso ajudou demais. Cara, é muito legal, assim. Muito legal.
Cara, e o que eu acho muito legal é justamente, assim, o Miles Morales, ele é um Homem-Aranha, mas ele tem poderes diferentes que o Homem-Aranha original não tem.
Uhum.
Ele tem invisibilidade, ele tem poder elétrico. Mano, isso é um power-up absurdo, saca? Isso é uma parada muito legal.
Pô, e é muito maneiro usar, né, os choquinhos lá. Porque o poder dele acaba sendo os choquinhos lá, né? E é muito maneiro, cara, se usar isso no combate e tal. Confesso que o de ficar invisível eu usei, mas não tanto. Até porque eu não gosto tanto de jogar em stealth. Mas o choquezinho, irmão, o porradão elétrico, usei para um caralho, velho. Muito bom.
Caralho, pô, eu zerei full stealth, pô. Tipo, full stealth não, mas eu usava... Tem uma missão, pô, que é um saco fazer sem stealth, porque é muito guarda, pô. Muito guarda. Aí toda hora eu matava uns 5, aí ficava stealth, me escondia, esperava as barrinhas dele encher, aí matava mais 5.
E a árvore de talento desse também é bem diferente do normal, né? E isso é muito legal, cara. Eu achei isso muito maneiro. Também foi outra coisa que eles acertaram.
É literalmente uma teia de talento. E é bem da hora.
Tipo, meu Deus.
Mas é uma teia, é uma teiazinha, tem até o desenho lá. Então, tipo, e o legal, tipo, que eu ia comentar é no combate você combar o negócio gravitacional com o punho Venom assim no chão, tipo, que pega uma porrada de gente, saca? Tipo, é combo muito bom.
É mó legal.
Usei muito.
Uma parada que me confundiu muito é que a porra do nome do poder é Venom, tá ligado? Venom é o nome também do vilão, é caralho, velho. O choque é Venom, essa porra.
Mas, se eu não me engano, é uma referência mesmo. Porque o Miles Morales, ele, nos quadrinhos pelo menos, ele é um Homem-Aranha, mas ele é um Homem-Aranha de outro universo, sabe? Então aí, tipo, se eu não me engano, é pra ser uma referência mesmo, sabe?
Ok, loucura.
Eu não sei se no universo dele, Ultimate, nos quadrinhos, tem o Venom em si, não tô ligado, mas se eu não me engano, é realmente pra ser uma referência.
Agora juntou os universos, o Miles e Venom e Miranha, é todo mundo o universo principal, né? Fundiu o Ultimate como principal.
Uma coisa que eu gostei desse Homem-Aranha do Miles é porque eu realmente me interessei em aprender os poderes da Árvore de Talentos, porque no primeiro, meio que whatever. Eu só dava uns murros e finalizava. Tipo, depois que eu perdi aquilo, tu podia finalizar duas vezes por barra. Era só isso. Era quadrado, quadrado, finalizava no primeiro.
Uhum.
Esse eu já usava mais os poderes da teia.
Eu acho que ela tem mais possibilidades. E acho que esse é o tema, basicamente, do jogo, assim. Mas ele é mais focado e mais... Ele corta arestas, assim, que no meu jogo acabava já tendo mais em todos os aspectos. Até mesmo na própria árvore de talentos. E, cara, nossa, um poder que eu adorava usar é aquele que ele joga todo mundo pra cima usando eletricidade. Eu amava esse golpe, meu Deus, muito legal.
É, mas legal. Também usava bastante isso daí.
Então, acho que ele tem essas possibilidades de gameplay a mais. A própria, como a invisibilidade, ela trazia também mais desafios de stealth mais complexos, porque agora você tem mais capacidade, você pode também utilizar o stealth de formas diferentes. Tem aqueles apetrechos novos de disparar uma armadilha que dá choque em todo mundo também no chão.
Eu usei muito isso aí, viu? Usei
muito, muito legal. Isso aí. Então acho que ele é um jogo muito gostoso de jogar. Ele cresce muito em cima da base do primeiro também, né?
Oh, e os puzzles também, que utiliza bastante do poder pra resolver os puzzles. Eu acho isso bem legal.
É verdade.
Eu achei mais legal que foi bem mais sucinto do que os puzzles do primeiro jogo. Porque no primeiro jogo, tipo assim, os puzzles que tem, beleza, é o Peter Parker sendo um cientista. Assim, o Miles, ele é, acho que eu diria que ele é mais engenheiro do que cientista, né? Porque ele é muito mais de mexer com essas paradas de tecnologia e tudo mais. O Peter já tem essa vibe mais cientista mesmo. Só que no jogo no primeiro, você faz aqueles puzzles e é tipo assim, tá, beleza, poderia não ser o Homem-Aranha fazendo isso aqui, saca? Poderia ser, tipo, qualquer outro cientista. Os puzzles do Miles é tipo, mano, só o Homem-Aranha pode resolver uma parada dessa e mais especificamente, só o Miles, porque ele é o único Homem-Aranha que tem poder elétrico, saca?
Agora voltando pra história, um negócio que eu gostei muito foi a relação dele com o tio dele, tá ligado? Eu acho que isso foi muito bem explorado. Eu já começa aquela missão lá de você ajudando ele no trem, e aí ele comenta, tipo, pô... Ele comenta com ele mesmo, né? Tipo, caraca, tipo, o tio que faz muito tempo que eu não vejo, ele tá trabalhando aqui, o que que tá acontecendo e tal. E aí depois, quando tem aquela reviravolta, que você descobre que ele é o Prowler? Prowler é o nome dele, Gatuno.
Gatuno.
É, você descobre que ele é o Gatuno e ele já sabe que o Miles é o novo Homem-Aranha. Ele descobre até antes,
ele,
né?
Descobre de primeira.
Sim.
Porque, tipo, no momento em que eles se reencontram a primeira vez no jogo, que ele vai ajudar o tio dele no trem, né? E ele começa a conversar, tipo, na hora o tio dele percebe que é o Miles.
Sabe? Sim,
que o novo Homem-Aranha é o Miles.
E isso é bem legal, assim. Eu gostei muito da relação dos dois. E também lá pro final, que meio que ele acaba entregando o Miles, mas ele não queria entregar o Miles, ele queria entregar a menina lá, né? A Tinkerer. Então, cara, eu acho essa relação dos dois muito acertada. Nossa, mas acertaram para um caralho, assim, tipo. Eu acho, claro, eu acho que a história do primeiro Homem-Aranha é bem mais desenvolvida, acaba sendo, pra mim, até melhor. Só que eu acho que nesse ponto o Miles Morales acertou muito, assim, principalmente essa relação com a família dele. Sim. A família dele no geral, né?
Inclusive, a família dele, eu quero comentar aqui, a minha personagem preferida no jogo é a Rio Morales, a mãe do Miles. Cara,
ela é maravilhosa, né?
Essa personagem, ela é maravilhosa demais, mano. Porque, tipo.
Perfil adorador demais?
Não, calma. Mano, ela é muito foda, porque, tipo, é a mesma vibe da Mary Jane no primeiro jogo, só que, tipo, claro, ao invés de ser namorada dele, é a mãe dele, né? Só que, tipo, ela querendo proteger o filho dela. Saca?
E ajudando a comunidade, os caras.
Sim, e ela, ao mesmo tempo em que ela quer proteger o filho dela, ela quer também ajudar as pessoas. Ela quer fazer o que tá, tipo, ao alcance dela, ela como um ser humano, né? Não um super humano igual o Miles é, mas, tipo, ela como ser humano, sem poderes especiais, tipo, vou ajudar a população, vou ajudar a minha comunidade o máximo que eu puder. Inclusive, no jogo, ela é política, né? Tipo, ela tá fazendo uma campanha eleitoral pra... o nome em inglês é, tipo, conselheira da cidade, mas seria o equivalente a vereador pra gente, sabe? Seria mais ou menos isso. Então, cara, a Rio Morales é muito legal.
E muito também com até o próprio legado do pai do Miles, né?
Sim.
Que a gente vê muito dele no primeiro jogo. E, né, a gente sabe que no primeiro jogo ele morre. Ali a gente conversou isso no nosso último cast também. E agora a gente vê que, como o Miles ter perdido o pai, isso afeta muito ele. Então, instiga muito ele a ter esse sentimento de querer proteger os outros e fazer o que tá ao alcance dele, mas também se afeta muito a mãe dele, né?
Nossa, demais. Até fazendo um adendo aí, Lário, sobre essa parte, sobre a relação do pai dele e tudo mais. Esse jogo se passa ali perto do Natal, né? E bem ali na parte do Natal, que eles estão todo mundo junto na casa dele e tal. E tem uma cena que eu achei muito linda, assim, e chega até a ser emocionante, que a mãe dele chega e fala, ah, bota uma música aí. E ele vai lá nos vinis, dá uma olhada nos vinis, assim, ele, pô, meu pai escutava. Você seleciona um lá. E ele coloca um jazz muito bom. Aliás, eu esqueci a música, mas é uma música que eu gosto pra caralho também. E ele coloca, ele fala, pô, essa é a favorita do meu pai, sabe? Enquanto eu tô tocando ali no Natal, onde tá a família toda reunida, infelizmente o pai dele não, então... É uma parada que pega, assim, e por isso que eu sempre... Cara, eu reforço. Eu acho que essa parte do relacionamento familiar e Miles Morales, eles acertaram, assim, em cheio, cara. Eu acho muito bonito.
Inclusive, a cena que, assim, uma das cenas que eu acho mais emocionantes nesse jogo é quando o Miles, tipo, ele volta pra casa depois de uma missão que ele tá todo fudido. Se eu não me engano, é depois da ponte. Eu acho que é logo depois da ponte que explode, que ele, inclusive, se culpa pra caramba, porque ele acha que foi culpa dele toda a parada. E aí ele volta pra casa todo fudido, e aí a mãe dele, tipo... Vê ele com a roupa do Homem-Aranha, porque o Gank, né, o amigo dele, tá ajudando e tal. E aí, tipo, tem toda a conversa dele com a mãe dele, e a mãe dele, tipo, super preocupada, mas ao mesmo tempo entendendo que ele é um super-herói e que os heróis, tipo, eles têm que ajudar e tudo mais. E ela querendo também ser justamente uma heroína pro povo, da forma dela, cara, tipo... É muito emocionante essa cena, muito da hora.
É um dos pontos mais fortes do jogo mesmo, essa questão de focar em menos personagens, mas desenvolver... bem profundamente esse relacionamento familiar deles.
Eu gosto porque o relacionamento familiar do Miles, ele é mais realista do que o do Peach, na minha opinião. Porque enquanto o do Peach é, ah, minha tia sabe que eu sou Homem-Aranha e ela nunca falou nada. Ah, meu Deus, como ela aceitou bem isso. Então, enquanto não é o normal, pô, né? Isso ia acontecer. Alguém vai te ver cheirando todo lastrado, todo dia em casa e vai achar a coisa mais normal do mundo, sabe? Ah, porque meu filho é bondoso. Não acho que seria assim. Então, eu acho um relacionamento muito mais palpável de se acreditar que aconteceria na realidade.
Sim, porque ao mesmo tempo que ela tem orgulho do filho ser um herói, ela tá preocupada pra caramba, né? O que, tipo, toda mãe também estaria, saca? E até uma coisa que eu gostei pra caramba no jogo, que é justamente os podcasts que tem no jogo, né? No caso do primeiro jogo, tem o JJ Jameson. E no jogo do Miles, a gente tem dois podcasts, né? A gente ainda tem o podcast do J. Jameson e tem o da Danica Hart, né? Que é o DaniCast, que e ela, inclusive, depois até vira amiga do Miles, assim. Não do Miles em si, mas do Homem-Aranha, né? Porque ela começa a ajudar ele em algumas missões... E é muito legal ver a interação dos dois, porque o Miles que, tipo, começa a ouvir o podcast dela e depois ela começa a ajudar ele. E ele fala, tipo, justamente assim, nossa, pô, eu sou muito seu fã. E ela fica toda, tipo, encabulada, assim, tipo, meu Deus, o Homem-Aranha é meu fã, saca? Tipo, isso é muito da hora. É muito legal isso.
Eu gosto porque assim que o Miles bota a roupa que o Pitch deu, e aí já tá programado o podcast do JJJ, ele fala, meu Deus, como o Pitch é masoquista, ele fica ouvindo o Jameson enquanto tá salvando a cidade. isso é muito bom.
Verdade.
Exatamente, é muito bom, velho.
Pô, mas eu confesso que quando eu tava jogando o primeiro jogo, eu sempre, quando começava o cast do Jameson, eu sempre parava antes de entrar na missão pra ouvir o que ele tinha pra falar, tá ligado? Porque eu achava muito engraçado.
Cara, eu também.
Eu adorava também.
É muito bom, cara.
E aí, depois de tudo isso se desenrolar, né, de toda a treta da Roxxon, do Simon lá, do capitalismo das empresas gigantescas de tecnologia, a gente tem o final do jogo, que é justamente o reator, ele no meio da cidade saindo de controle, e a última boss fight contra a Finn, né, que é a Tinker. E o que vocês acham dessa boss fight e desse desfecho do jogo, assim? Porque é uma boss fight que eu gosto bem menos do que acho do restante do jogo. E eu acho o final do jogo um pouquinho caído, assim, mas eu queria ouvir também de vocês sobre
isso. Assim, a questão de boss fight, simplesmente por questão de gameplay, ela realmente não é tão marcante. Mas pra mim, ela é marcante justamente pelo mesmo motivo da luta da boss fight entre o Peter e o Octavius, que é tipo assim, é o herói enfrentando o melhor amigo que virou vilão. É basicamente a mesma coisa.
Seguiu a mesma receita, né?
Sim, e tipo, cara, eu achei até um pouco mais, assim, denso, porque a gente vê, depois que o Miles descobre que a Finn é a Tinkerer, ele até tenta ajudar ela, tenta entender melhor o que, que ela tá passando. Ele, inclusive, tem uma missão que a gente tem que se infiltrar no underground e fingir que tá entrando na gangue dela, mas depois...
Ah, é mó legal essa missão.
Uhum. Sim. E aí depois ele acaba contando pra ela que ele é o Homem-Aranha e isso, tipo, acaba pesando ainda mais, porque ao mesmo tempo em que ela tá quase que cega pela missão dela, ela ainda se preocupa com o Miles. Ela não quer machucar ele. Mas, tipo, ela acaba meio que sentindo que ela precisa, porque ele é o Homem-Aranha e ele tá atrapalhando ela. E toda a luta final deles, principalmente antes da luta final, que o Miles, tipo, a gente tá indo pra encontrar ela na luta final, e aí a gente joga um flashback deles ainda como alunos de escola, indo ver um projeto que os dois fizeram numa exposição de ciências da Oscorp. E, tipo, cara, aquilo é muito... pra mim é uma cena muito inteligente, porque você sabe que aquilo é no passado, aquilo já aconteceu. Inclusive, tem a aparição do próprio Peter e do Octavius nessa parte também, que é muito legal.
É muito massa.
E, cara, você joga o flashback, literalmente joga o flashback. E aí você vai vendo tudo que eles passaram, toda a amizade que eles tinham. E assim, eu não sei se todo mundo entendeu dessa forma, mas pra mim deu a entender até que, tipo, eles se gostavam romanticamente, mas nunca tiveram a coragem de falar isso um pro outro.
Eu acho que sim, também senti meio...
E aí tem toda essa questão do flashback que, tipo, cara, vai ficando muito mais denso. E quando vai a luta final, principalmente no final mesmo, que o Miles, a Tinkerer, ela não quer convencer que... Ela quer destruir o prédio da Roxxon Plaza, né? Ela quer destruir a sede da empresa, basicamente. Só que ela não percebe que o reator iria destruir a vizinhança inteira. Ia ser basicamente uma bomba nuclear. E aí o Miles, tipo, tá lá parando o reator. Ela vê que realmente iria dar uma bosta grande e ela literalmente se sacrifica, tipo, pra parar o reator também junto com o Miles. E ela literalmente morre nos braços do Miles, tipo, numa explosão lá no céu, pra realmente salvar todo mundo.
Não nos braços, né? Ela que vai pro céu lá e se explode lá, né, pô?
Não, mas o Miles tá junto com ela. Tanto que ele cai do céu pro chão, ele tá sem máscara e a galera do Harlem vê ele lá, tipo, tá a galera, praticamente todos o pessoal, amigo próximo, assim, dele. O Gank e a mãe dele já sabiam da identidade, mas, tipo, tem toda a galera do...
Os vizinhos
do
Harlem,
que ele ajuda os vizinhos. E, tipo, eles veem que é o Miles, eles descobrem a identidade. Só que aí, quando os repórteres chegam pra, né, imprensa reportar toda a situação, eles entregam a máscara rapidinho pro Miles. E, tipo, até a repórter pergunta, tipo... Ah, vocês viram a identidade dele? E o cara só fala, ele é o nosso Homem-Aranha, saca?
Uhum.
Tipo, é muito, muito da hora ver.
Mas eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, cara, porque, porra, o Homem-Aranha tava lá em cima, pegou a energia do caralho, caiu lá de cima, lá embaixo, não sei o quê, e levantou vivão, tá ligado? Tipo, ok, ele tava todo fodido? Tava. Mas, mano, pro cara sobreviver uma queda daquela, tá ligado? Depois de uma explosão de energia, eu fiquei tipo, porra, meio forçado.
Assim, não, eu não achei não, porque Homem-Aranha, o Peter Parker tem isso também, eles têm super força e super resistência, né? Então...
Ah, cara, mas eu sei lá. Eu senti meio forçado de sobreviver.
Tem um fator de cura, pô.
O Peter Parker, ele costuma aguentar soco e não a explosão elétrica.
É, não. Mas eu acho que o Miles aguentou mais a explosão porque foi uma explosão de energia e ele tem resistência à energia.
Mas depois teve uma queda fodida, irmão.
É, mas tipo, a queda o Peter também consegue aguentar, sabe?
Dependendo. Agora sim, eu só queria falar que essa parte da máscara não é nada mais, nada menos que uma referência, né?
É a referência ao Homem-Aranha 2, sim. Eu ia falar isso também.
Uhum. É uma
baita de uma referência foda, cara. Tipo, eu inclusive, quando eu tava jogando, eu fiquei tipo, caralho, velho, uma puta referência foda ao Homem-Aranha 2 e ficou muito bem feito, porque, pra quem não sabe, né, tem uma cena muito parecida no Homem-Aranha 2, na cena do trem, que a galera do trem vê a identidade do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, e aí a galera, tipo, fala, né, seu segredo tá protegido com a gente, e inclusive tem a mesma fala em uma das cenas do Peter Parker, tem a mesma fala no Miles Morales, que é uma das pessoas fala, ele é só um garoto. tipo, ele ainda, tipo, é muito jovem, sabe?
E no final de tudo, a Finn morre, né? Ainda com a explosão ali que a gente comentou antes. E esse final do jogo, eu acho ele legal. Não, eu não gosto tanto dele, assim.
A boss fight dela é dificinho, tá? Acho,
eu também achei dificinho. É dificinho.
É, eu acho a mecânica da luta legal visualmente. Ela criando os ataques do zero ali. É, eles indo de prédio em prédio, quebrando as coisas. Eu acho bem legal, mas acho que é mais isso.
Eu não gosto é da motivação dela como vilão. Eu acho fraca pra ela ter achar ela ser tão inteligente, ela ser dita como uma pessoa tão inteligente e achar que, vou destruir um prédio, sei
destruir
lá.
Destruir um prédio não vai destruir a empresa, né? Mas, tipo...
Parece coisa de arruaceiro, tá ligado?
O próprio Simon Krieger, né, que é o vilão realmente do jogo, ele fala, tipo, se você destruir esse prédio, a gente vai tá tudo bem, saca? Tipo, eu tenho vários outros. Mas, tipo, eu entendo porque ela é uma adolescente, né? Tipo, ela não tem... tipo, tanta vivência, assim. Não é que nem, por exemplo, o Octopus já não faria isso. O Octopus é muito mais experiente que ela. Mas eu entendo, tipo, cara, ela é uma adolescente movida pela vingança. Ela é basicamente o Sasuke Uchiha. Então ela não vai pensar muito nessa parada, sabe?
Mas é como com o Hulk, que ela é dita tão... com alguém tão inteligente ali. Pô, toda a parada do poder dela, ver ali da tecnologia, tudo. E aí meio que ela se perde nisso, assim, sabe? Me parece também uma motivação um pouco mais rasa do que todo o resto do jogo. Tipo, a questão de relacionamento. É tudo tão mais profundo, mas a motivação dela é, tipo... fraca, assim.
A motivação, até digo que sim, mas eu digo que se ela talvez fosse mais experiente, mais, tipo, experiente mesmo, né, de vida, que eu digo, até um pouco mais sábia, digamos assim, né, porque inteligente ela é, tipo, ela faz umas paradas muito absurdas com a tecnologia, eu acho que ela iria fazer o seguinte, ela iria usar todo o conhecimento inventivo e de engenharia que ela tem, iria conseguir um emprego na Oscorp e iria derrubar o Simon Krieger na parada corporativa. E aí ela ia, tipo, destruir a Roxxon inteira na parada corporativa.
Assim, eu não gosto do final. Eu acho que foi um personagem mais ou menos ela. Eu gosto muito da interação dela com o Miles. Uhum. Ela, seu personagem dela, vilão, acho fraco. É tanto que pra eles não terem que trabalhar mais ela, eles matam. Eles matam ela pra não trabalhar mais e ela ter algum peso, sabe? Pra mim, esse é o significado.
Esse é mais um peso pro Miles, né?
Uhum. Em questão de personagens, assim, próximos ao Miles que são vilões, eu gostei mais até da interação dele com o Gatuno, o tio dele.
Nossa, também.
Uhum. Porque a gente, o tio dele é um vilão, que inclusive tem uma parte que ele tá trabalhando pro o Simon Krieger, né? Pro dono da Roxxon, que até, tipo, ele tá procurando a Tinkerer. Ele tá trabalhando pro Simon Krieger atrás da Finn. Só que aí, quando ele descobre que o Miles também tá atrás, e tipo, ele até faz armadilha pros dois caírem, e ele até fala pro Simon Krieger, tipo, olha, você pega a Tinkerer, o Homem-Aranha você deixa quieto, sabe? Você não mexe com ele. Só que o Simon Krieger acaba pegando o Homem-Aranha também. Porque, foda-se, ele tá, tipo, ele é o vilãozão. E aí, depois a gente vê toda... O Miles descobre isso e, tipo, fica puto também. E aí, depois o tio dele até captura ele pra tentar impedir ele de parar toda a treta que tá rolando. E, mano, você vê que, por mais que ele seja um vilão, ele tá preocupado com o sobrinho também, saca? Tipo... Ele não quer que o sobrinho dele morra nessa parada.
Gosto muito dessa boss fight contra o Gatuno. Acho ela bem divertida e é legal enfrentar alguém também que fica invisível. Acho que dá uma dinâmica bem massa.
É muito boa.
O que a gente já tem sobre o Homem-Aranha 2 que vai sair pra PS5? A duração do jogo vai ser 17 horas de main story e 25 horas com side quest.
Pouco.
A velocidade de subir as paredes foi aumentada.
Ótimo.
E as batalhas com os chefes têm barra de vida. A partir de agora.
Legal. Nossa, legal. Muito bom. Isso aí dá umas aberturas pra umas boss fights bem legais, hein?
Também acho. Sobre armaduras, roupas. nós teremos mais de 65 roupas diferentes, incluindo a roupa do Tobey Maguire do simbionte.
Nice!
Isso é legal.
Massa. E vai ter como pintar as roupas, né? Cada roupa vai ter variação de cor também.
Nossa, legal, legal.
Legal também.
A gente vai ter o simbionte God Null, que eu não, realmente eu não tenho essa referência sobre esse mangá.
Ah, eu sei qual é. Eu tô ligado qual
e
é.
E vai poder ligar ou desligar dano de queda.
Não. Nossa, curioso.
É, novo mapa. O novo mapa tem o dobro do mapa original.
Que já é grande,
porque
né?
Vai ter a adição de Queens e Brooklyn. E você vai poder participar dos temas, dos partes de Coney Island. Os vilões confirmados são Venom, Gravel, Lies e Lisa, como os vilões principais. E os outros vilões que devem aparecer é o Senhor Negativo, o Mistério e o Wright, que eu não conheço.
O Mistério é maneiro.
Outra coisinha que eu vai ter de informação é que a roupa agora vai ficar toda rasgada, né? Enquanto você luta.
Striptease do Homem-Aranha, é isso?
Outra coisa também é que quando você tiver de simbionte, mesmo que você mude de roupa, você vai continuar com os poderes de simbionte.
Nice.
E é isso.
E vai ter a questão de mudar de personagem ao vivo, né? Isso vai ser muito legal também. E aí a história, vão ter missões que tu pode fazer com um ou com o outro. Eu acho que isso vai dar uma dinâmica bem legal pro jogo, até por mesclar também o próprio parte do Peter com os poderes do Miles, de você ir intercalando entre eles. Cara, eu tô bem empolgado pro 2, assim, tô contando os dias. Eu peguei férias no trabalho pra jogar. A partir de semana que vem eu estou de férias e eu vou jogar muito Homem-Aranha, então vai ser uma experiência incrível. Como é que tá a expectativa de vocês?
Cara, eu posso ser bem sincero, mano. Eu não vou comprar ele no lançamento, não pretendo comprar ele no lançamento. Eu acho, tipo assim, vai ser um jogo legal, mas não estou tão hypado quanto as pessoas estão. Porque, cara, tudo bem, vai ter o Venom, vai ter não sei o quê, pipipipopopó. Só que eu acho que, talvez seja porque eu joguei recentemente os dois, mas eu acho que ainda vai ser mais do mesmo com algumas mudanças de gameplay, tá ligado? Tipo assim, não me cativou tanto. Tipo, por exemplo, o God of War, ok, também ia ser uma continuação, ia ter um pouco mais do mesmo, digamos assim. Só que eu lembro que eu tava ultra hypado, tá ligado? Meu, a história me cativava muito mais, eu queria muito mais saber daquilo. Bem diferente do Homem-Aranha, tá ligado? Pô, é um jogo legal que eu quero jogar no futuro? Sim, mas, cara, eu não tô me importando de jogar agora, sabe? Então, não vou pegar no lançamento.
Eu te peço a mídia física.
Ixi, mas ainda tem um monte de jogo que eu quero jogar na frente, tá ligado? Então, nem pode deixar aberto pro futuro distante.
Eu também não vou jogar no lançamento por motivos de eu não tenho um PlayStation 5 e não tenho dinheiro pra comprar.
E também tá de boa, né? Esperar comprar um Play 5 pra poder jogar, velho. Não tem. Tá gerando tanta ânsia assim.
Eu não vou dizer que eu tô super hypado, mas no geral, na minha vida, eu tento não ter hype com nada. Porque pra mim, o segredo da vida é bom humor e expectativa baixa. Então, assim, eu prefiro simplesmente... Claro que eu tô animado pra saber mais da história, quero jogar sim, tenho realmente vontade, mas não tenho como jogar no lançamento, então talvez eu espere aí alguns anos ainda pra poder chegar a versão de PC, saca? Aí eu jogo.
Um ano chega a versão de PC.
Então espero um ano e jogo.
Eu vou jogar no lançamento e mando minhas impressões lá no nosso grupo de membros. Então, se você quiser saber minhas primeiras impressões, assine o nosso Catarse. Então, depois a gente conversar sobre o Miles Morales, a gente falar um pouco sobre a nossa expectativa pro próximo jogo, acho que vamos dar as notas e fechar este episódio. Alguém tá afim de começar com as notas? Querem que eu comece?
Eu começo. Vamos pra Miles. Eu joguei os dois muito perto do outro, então eu tenho que ser sincero quando eu falo, pô, aquelas paradas que me surpreendeu no Homem-Aranha 1, já não me surpreende mais. Mas o jogo não deixa de ser bom, ele continua sendo um bom jogo. Mas curtir, o fato dele ser curtinho ajuda muito também. Mas se quando ele me surpreendeu eu dei um 8, então eu não posso voltar aqui e dar uma nota maior que aquilo, certo? Então eu vou dar uns 7.
Ô, louco. Cara, então eu já vou vir falando porque o meu é completamente oposto do Hulk. Eu comecei jogando o Homem-Aranha primeiro, depois eu fui jogar o Miles Morales. E as coisas que me incomodavam bastante no primeiro foram ajustadas no Morales, entendeu? Claro que também tem aquelas missõezinhas e tudo mais e tal. Eu fiz também, tipo, duas vezes, depois não fiz mais. também não quis platinar o Miles Morales, eu acho que isso ajudou um pouco. Então, eu acho que acertou muito. O combate melhorou, a fluidez nas teias melhorou também. É, as missões secundárias estavam mais legais. Então, pra mim, que isso que foi meio que um ponto negativo no primeiro, eu acho que foi melhor nesse. Então, na minha opinião, o Miles Morales é melhor do que o Homem-Aranha normal. Então, eu dou uma nota 8.
Curioso.
Olha só. Eu não vou dar nota, só quero falar por que eu acho legal. Porque eu acho que o que me cativou mais no Homem-Aranha, acima de tudo, foi a história. Uhum. E pra mim, a história do Homem-Aranha do Miles.
Entendi. É, não, eu concordo com você. Eu acho que a história do primeiro é melhor do que a história do Miles. É, mas eu não acho a história do Miles ruim, tá ligado? Tipo, tirando o final, teve umas coisinhas que me incomodaram. Mas eu não acho uma história ruim ao ponto de diminuir a nota, saca? Eu acho que como o gameplay foi melhor, pra mim teve um balanço que até fez o Morales ser melhor do que o primeiro. Mas é realmente, eu concordo com você, que a história do primeiro é melhor do que a história do Miles.
Eu acho que que vale um pouquinho. Eu acho que não necessariamente a história é melhor. Eu acho que a história é diferente, sabe? Tem alguns pontos que, tipo, no primeiro jogo é tratado melhor, é mais bem desenvolvido, tipo, relação com os vilões, por exemplo. Mas relação com personagens mais próximos, eu acho muito mais bem trabalhada no Miles Morales. Sabe, por exemplo, tipo, eu acho que se a mãe do Miles Morales morresse nesse jogo, ia ter um peso muito maior do que se a Tia May morresse, porque o peso da Tia May é mais, é porque a gente já sabia que a Tia May era a Tia May, porque a interação Sim. mesmo não tem tanta no primeiro jogo.
Mas isso é muito do Homem-Aranha. Eu lembro de quando a Marvel foi fazer o filme do Homem-Aranha do universo Marvel, ela falou, eu não vou contar que o Homem-Aranha foi picado por uma aranha, porque todo mundo sabe que o Homem-Aranha foi picado por aranha. Eu não preciso falar pra ninguém do planeta Terra. Do mesmo jeito, eu não preciso mais falar.
Não, mas não precisa disso. Eu acho que, tipo, uma ligação assim da Tia May, tipo, chegar assim, ah, não, tá frio, ô Peter, pega um casaco aí, mano, tipo, casaco. Um clichêzão assim, velho. Eu acho que já ia ter um peso maior, sabe?
Uhum. Eu não acho que você precisa apresentar a Tia May pra ninguém. Quem se interessou a jogar Homem-Aranha já sabe que a Tia May, você não precisa apresentar ela pra ninguém dali. Mas a família e as pessoas que circulam, o Miles não. Pra mim, aquele é muita gente nova e ninguém, muita gente não conhece.
Mas eu não digo apresentar, pô. Eu digo é desenvolver, sabe? Tipo, pegar e mostrar um pouquinho mais. Né? Tipo, cara, eu queria ver como é que seria tipo, a relação da May com o Peter, por exemplo, sabe? Que não mostra isso no primeiro jogo.
Você sabe o que queria fazer, dar um peso ainda maior pra Tia May no primeiro jogo? Se fosse a mesma aparência da atriz que fez a Tia May no filme do Tobey Maguire.
Ah, não sei não.
Não, é outra coisa, não é o filme do Tobey Maguire, é um jogo. É um jogo, outro Peter, outra história.
Outra Tia
tal.
May, outra...
Não, eu sei, mas tipo, é porque aquela Tia May é muito foda.
Dito isso, eu pensei que eu ia dar uma nota menor pro Miles Morales, mas é aquele negócio, ele parece um tapa-buraco, né? Ele deixa o joguinho todo, o ecossistema todo do Miranha mais redondo. Ele não melhora, ele não dá conta de ser melhor do que o primeiro jogo, mas ele não dá conta de ser pior, porque é onde o outro errou... Ele consertou e onde esse daqui faltou, por ser meio que uma DLC com preço de com full price, o outro também completou. Então, por isso, minha nota vai ser 8.
Mas é, se esse jogo tivesse sendo vendido como DLC, eu daria 8. Mas ele não foi, ele vendeu como um jogo completo, só pra mim era 7.
Mas isso é mais barato.
Não importa, a Sony vendeu ele como jogo. Se ele vender ele por 10 ou 250 reais, foda-se.
Se fizesse que nem a Sucker Punch faz com os Infamous, de lançar uma DLC standalone, que nem a fizeram com o The Last of Us. Se fosse uma DLC standalone, cara, ia ser perfeito, velho.
Concordo.
Cara, eu vou dar uma nota...
Perfil tirando a calculadora aí pra fazer as contas, quanto que ele vai dar e tal.
Eu acho que eu vou dar uma nota 7,5, porque... Assim, eu diria que eu gostei... Quase que igual, assim, do que o primeiro jogo. Com a diferença, assim, de... Claro, até pela história ser bem menor e não ter tanto desenvolvimento, assim, de muitos personagens, né? Acaba que a história do primeiro jogo realmente é melhor. E tem a questão que eu concordo com o Hawking de que o jogo deveria, talvez, até ter sido vendido como uma DLC, saca? Eu não sei se eles quiseram vender como jogo standalone, tipo, por conta de ser um jogo pro PS5, ou por conta dele ser, tipo, não sei, eu não sei muito bem, tipo, do porquê, mas eu imagino que tem algo a ver com o lançamento do PS5. Mas eu acho que deveria sim ter sido vendido como uma DLC. Mesmo que ele tenha saído mais barato, tipo, falou que. O Hilário falou que ele saiu por 45 dólares, foi?
40 ou 50, não me lembro agora.
Pois é, tipo, cara, eu acho que ele poderia sair por, tipo, uns 35 dólares, preço de DLC, de tipo, pacote de expansão de, tipo, né, DLC grande. Então, eu acho que ele poderia ter tido um preço mais assim mesmo, porque ainda é caro, porque o jogo realmente é curto. Mas, pra mim, isso não é um demérito, assim, grande, mas diminuiria a nota um pouquinho. Mas, então, nota 7,5. Ainda é um jogo muito bom se jogar.
Eu acho que as nossas notas, elas estão bem equiparadas, assim. É, eu gosto menos desse jogo do que do primeiro. Eu acho que ele acerta em deixar mais redondinha a parte de gameplay, que o primeiro acabou se cedendo em alguns pontos. Ele deixou a parte de upgrade mais interessante, a diversidade com os poderes é muito legal, traz um gostinho diferente, um tempero diferente pro jogo. É, mas eu também acho que ele ser um jogo menor e mais denso é o ponto mais forte e mais fraco dele, pra mim. Porque por mais que seja muito bom jogar um jogo curtinho, em que eu termino e não tem tantas coisas extras, eu senti um pouco de falta. Eu zerei ele duas vezes e na minha segunda zerada, depois de platinar, eu ainda fiquei com aquele sentimento de eu queria um pouco mais. Eu queria poder jogar um pouquinho mais esse jogo e explorar mais e fazer mais coisas. Então, isso foi um ponto que me incomodou depois de zerar. Acho a história dele mais fraca no geral. O personagem da Finn como um todo eu não gosto muito, apesar de que a parte de relacionamento com os familiares do Miles é bem, bem desenvolvido, é bem legal de acompanhar. É bem emocionante, mas ele no geral me passou um pouco do sentimento de ser um jogo mais brando, talvez, acho que essa é a palavra. É uma experiência um pouco mais enxuta e eu senti um pouco daquele gostinho de quero mais quando eu zerei. Eu ainda tenho um carinho por ele ser um dos meus jogos que eu joguei no meu Play 5 na época do lançamento, e isso foi uma novidade positiva. Então acho que minha nota no final é um 7,5. Eu gosto menos dele do que o primeiro, mas o próximo jogo promete juntar as duas coisas, dos dois Homem-Aranhas e talvez os pontos fortes de ambos os jogos no 2, então estou bem empolgado para ver como é que isso vai se desenrolar.
Pensando aqui num comentário, talvez o caminho legal para a indústria de games mais no futuro seria inspirar um pouquinho mais no Miles Morales, em vez de você ter que fazer um big game cheio de coisa que vai te enjoar, fazer um joguinho mais enxuto, mais barato do que foi o primeiro Miranha, por exemplo. Acho que seria uma opção. Tipo, quero mais, lança outro jogo.
Concordo.
Eu super a favor, cara.
Depende. O quanto isso impacta em tempo de desenvolvimento. Porque se pra fazer um jogo grande, mais caro, representa muito menos tempo de desenvolvimento por ser repetitivo, talvez provavelmente de código. Não sei como é que funciona o desenvolvimento de jogos, mas não sei. Se isso impactar pouco pra desenvolvimento, é melhor eles lançarem um jogo de mais horas e venderem mais caro. Porque eu tenho certeza que eles diminuem a hora e mantêm o preço, no mínimo. Porque o chefão da Nintendo tá reclamando que o preço do jogo tá barato. O chefão da Sony já reclamou que o preço do jogo tá barato, porque é caro fazer.
Chefão da Sony não mais, porque ele aposentou. Graças.
Ainda bem, desgraçado.
Nossa, bicho.
O Dani tenta reclamando de jogo barato, pau no cu dele, jogo caro pra caralho, filha da puta. Estou indignado. Pô, mas eu sou a favor de jogos mais curtos, porque a gente que é adulto não tem muito tempo pra jogar, então, pô, muito bom.
Eu acho que a gente tá chegando um pouquinho mais nessa época, tipo, encurta o jogo, deixa ele mais barato pra desenvolver e lucra com muitas vendas, em vez de, tipo, nichar no mercado e lançar um jogo de 300, 400 reais, sabe? Ou então, indo pra mercado norte-americano, tipo, 70 dólares, porra, vamos voltar pro 60 e diminuir um pouquinho o escopo.
Vou cantar a bola que eu sempre canto, que é que vai salvar a indústria dos jogos no futuro, vão ser os jogos indie, porque a indústria AAA vai ter uma crise ferrada.
Eu acho que, em questão de desenvolvimento, nem todo jogo precisa ser gigantesco. Vide o Assassin's Creed Mirage, que também é uma volta para um jogo mais enxuto, porque os últimos Assassin's Creed eram uma loucura de 300 horas, nem todo jogo precisa ser tão grande assim.
É, eu concordo com os senhores, mas eu também concordo que esse assunto ia estar para outra pauta.
É, é o que eu ia falar também.
Dá de fazer um cast gigantesco sobre isso. Então, a nota final para Miles Morales do Flipper Nerd, ela é... Rufem os sabores...
Mais ou menos.
Nice.
Injustiçado. Acima do quê? Abaixo do quê?
Nossa.
É a menor nota do Futurama.
É a menor nota que nós já demos. Louco.
Sério?
O que tá acima dele? Eu ia imaginar, não lembro.
O que tá... Injustiçado.
Eu também acho injustiçado.
A obra que a gente deu nota exatamente acima foi... Doutor Estranho no Multiverso.
Ah, tomar no cu, velho. Não. Vamos aumentar a nota do Miles aí, só pra ele não ser menor.
Doctor Strange.
Não, velho. Eu acho...
Eu vou mudar minha
acho
nota.
Criminoso.
Eu vou mudar minha nota pra Doutor Estranho. Quero dar nota 4 pra Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Porque depois que o tempo passou e eu fui vendo tanto que aquele filme é ruim...
Ele envelheceu melhor que o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha tá 10. Não parem de retomar.
Ah, não. A nota, beleza. A nota que a gente deu, beleza, mas... Eu ainda gosto muito mais de No Way Home do que Multiverso da Loucura. No Way Home, pelo menos, tem fanservice muito legal.
Eu acho que é isso. Eu quero agradecer os fichas de ouro também. Aproveitar esse finalzinho do episódio. Então, acesse nosso catarse.me/fliperama_nerd. Lá você pode acessar os nossos planos. E se juntar, por exemplo, a essas pessoas maravilhosas que a gente vai agradecer agora. Que são nossos fichas de ouro, que assinam o maior plano lá. Que tem acesso ao nosso grupo do Telegram. Que tem acesso a escutar as nossas gravações. Então eu quero dar um agradecimento especialíssimo ao Gaba, ao Bruno Felipe, ao Lucas Bittencourt, ao Pedrinho e também à Vivian. A ajuda de vocês é muito, 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 muito importante para o Fliperama Nerd se manter vivo e saudável.
Nice, muito obrigado.
Então acho que é isso, fechamos mais esse episódio. Comente com a gente nas nossas redes sociais, comente nessa postagem do Spotify como é que está o seu hype pro próximo jogo, pro Spider-Man 2, se você vai pegar lançamento, se você vai esperar um pouco mais. Então interaja com a gente, que é sempre um prazer ter esse contato com o nosso público.
Comente aí nos comentários aí do Spotify qual que é a próxima obra de Miranha que você quer que a gente fale aqui no cast.
É verdade.
Do It, que é, um jogo... que é muito um cast espetacular, Homem-Aranha.
Nossa, mano, eu quero demais, velho. Ou então um cast de Batman Arkham.
Não, cast de Homem-Aranha Superior. O melhor Homem-Aranha? Ponto de interrogação.
Ponto de interrogação.
Polêmico.
Ponto de interrogação.
Não, o melhor Homem-Aranha é o clone, pô. Todo mundo
Amigo,
sabe
disso. Eu sei muito bem qual que vai ser o próximo cast sobre Homem-Aranha e vai ser sobre Spider-Verse, que é a melhor animação que já foi feita na história da animação. Esse vai ser o próximo cast sobre Homem-Aranha, Spider-Verse.
Não, vai ser sobre o Homem-Aranha japonês, aquele da década de 80.
Aí é foda, né?
Então valeu, gente, até o próximo episódio.
Tchau.
Mas como eu falei sobre as redes sociais, sobre o meu Twitter, não se esqueça também de seguir lá, @fliperamanerdoficial no Instagram. Cara, essa caneca de K-pop me quebra, velho, toda vez, mano.
Pô, parece aquelas canecas antigas do Rebelde, mano, que tinha a Lupita lá e a Roberta.
Meu Deus, mano. Mas vamos lá.
E aí, nós estamos aqui juntos para mais um episódio do Fliperama Nerd. Pra no hoje a gente já, falar, né? Sobre o...
Hã? No grau já, né? Acabamos de gravar um, já vamos
no
pro outro.
No grau.
Acabamos de gravar, sim.
Já vamos pro próximo. Engatar um no outro.
Oi?
E aí, a gente vai hoje conversar sobre...
Meu Deus, cara.
Desculpa. Tá tudo bem, Lari?
Eu falei...
Engatar um no outro. Eu só quero dizer que se for engatar um no outro, eu vou ser o primeiro da fila, tá?
Meu Deus,
ai,
do céu.
Velho.
A galera tá indo longe, mano, irmão.
Pelo amor de Deus. É que eu falei, aí ficou aquele silêncio. Aí eu olhei pro Luigi e ele tava com a cara. Que espanto. Aí.
Ui.
Ai, meu Deus.
Sintonia Criativa.